Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. O comendador levantou-se da moléstia pelos braços da filha e da esposa. Olímpia havia triodo. O pobre e doente consentira em receber de novo a Leviana. Má, nunca mais se dispensou a mesma ternura dos outros tempos. Tratava agora com cerimoniosa indiferença, quase com desprezo, apenas a suportava por condescendência a filha que, desde logo, se convertera na sua única preocupação e no seu único afeto. Não gostava até que lhe falassem da mulher, poucas vezes a via, e quando se encontravam juntos à mesa, não trocavam entre si sequer um olhar. Ela, entretanto, muito se transformara depois da partida do cúmplice. Já não ostentava os mesmos gostos e as mesmas inclinações, parecia indiferente às festas e aos passeios, não caprichava nas escolhas e saía poucas vezes de casa. Vivia triste, concentrada. Estava muito mais magra, porém aparentemente resignada. Ninguém lhe ouvia uma queixa contra o marido. Agora, ao contrário, parecia procurar descobrir-lhe as intenções, as mais pequeninas vontades, para correr a satisfazê-las. Adivinhava-lhe os desejos. Armava-lhe boas surpresas e mostrava-se para com ele de uma solicitude e de uma amabilidade de que nunca dera exemplo em outras épocas. Mas o comendador afetava não atentar para isso. Recebia os obséquios que vinham da mulher com a mesma indiferença com que ouvira falar de qualquer assunto absolutamente lhe não dissesse respeito. Não a contrariava, não desdizia, não aconselhava. Se ela quisesse sair, que saísse. Se quisesse ficar em casa, que ficasse. Se quisesse morrer, que morresse. Para ele era tudo a mesma coisa, contanto que lhe deixassem a sua querida, a sua adorada Olímpia. Para esta, sim, tinha o comendador bons sorrisos, palavras afetuosas e rasgos de amizade. Sempre que entrava em casa perguntava logo por ela, e nunca saía sem receber um beijo dos seus lábios finos e perfumados. Assim se passaram 6 meses. Um dia Olímpia comunicou-lhe que a madraça estava doente. Resmungou o pai, e continuou a falar do assunto de que tratava. Oh, disse a menina. Há 2, pois papai não vê que ela não tem vindo à mesa. Não reparei, afirmou o velho secamente. E por que não lhe vai fazer uma visita? Perguntou Olímpia meigando. Ela havia de estimar tanto, coitada?
Sim.
Sim, eu hei de lá ir. Prometeu ele para contentar a filha. Mas 3 dias se passaram depois da promessa, sem que o comendador aparecesse no quarto da mulher. Antes me castigasse de outro modo, disse esta enteada em continuação a uma conversa. Nunca pensei que teu pai fosse tão pacificamente mau. Estou arrependida de ter-lhe aqui voltado crer. Olímpia não se animou a objetar uma palavra em defesa do comendador. Sei que mereço censura, acrescentou a enferma, com a voz fraca e infeliz, sei que cometi uma grande falta, mas a minha conduta de então para cá devia obter o seu perdão. Ele vê perfeitamente que estou bem arrependida, porque então nesse caso não me trata de outro modo. Oh, eu me sinto triste com a ideia da sua vingança. Todavia, precisava agora, mais que nunca, de desvelos e de amparo. Estou doente, sinto que estou muito mal. Por que, pois, ele me não vem ver? Por que não me vem dar 2 palavras de piedade? Isso não seria também tão grande sacrifício? Seria uma simples obra de misericórdia? E depois de fitar por algum teu mesmo ponto, com as mãos entre as de Olímpia, disse-lhe sem transição. Nunca te cases senão com um homem de idade proporcionada à tua. Não cometas nunca semelhante leviandade. Por melhor que seja o teu caráter, por mais perfeito que seja o teu coração, por mais senhora que fore do temperamento, dos teus desejos e das tuas aspirações, nunca darás uma esposa perfeita, se ao teu casamento não presidirem o amor em primeiro lugar, depois a harmonia completa de idades, de espírito, de bens e de educação. Não calculas o inferno em que vive uma mulher moça casada com um velho. Não é simplesmente o fato de lhe não dar o marido o amor de que ela precisa para viver, mas também a desgraçada circunstância de que esse casamento a inutiliza de e todo para o amor de qualquer outro homem. Olímpia ouvia as palavras da madrasta com os olhos muito abertos e a fisionomia transbordante de curiosidade. Era a primeira vez que Teresa se queixava do comendador e deava transparecer francamente o azedume dos seus desgostos. O amante, prosseguiu a madrasta, também não satisfaz? Por que não nos pode dar o que constitui a nossa melhor felicidade em questões de amor? O marido velho está em uma extremidade, o amante está na outra, não podem atingir ao meio termo. o centro calmo de um amor legítimo, digno e completo, que é onde encontramos a verdadeira aventura, o gozo plácido e duradouro da existência. Só um marido moço amigo, com o seu destino ligado ao nosso, a sua dignidade entrelaçada com a nossa dignidade, pode colocar-se nesse meio termo ideal. É preciso que dois caminhem de mãos dadas às para a velhice, unidos, seguros. O seu amor deve ir custodiado, como um perfume sutil e precioso que se pode derramar pelo caminho. Isso se consegue com o casamento proporcionado. Ao contrário, no melhor da viagem, um deixará o outro no meio da estrada. O amante não pode sequer compreender o valor dessa afeição solidária, útil e sem transportes. Ele nada arrisca, nada compromete no seu amor para desejar conservá-lo puro e digno. A ideia de que o marido consiga agradar à mulher com as suas ternuras é o bastante para levar a imaginar meios e modos de suplantar o rival, e como o jogador que arrisca sobre a mesa os capitais alheios, comete que o marido nunca teria ânimo de fazer. O que vier é lucro. Por outro lado, as circunstâncias que o trazem a afastar do amante lhe facultam acumular por um mês, dois, e às vezes por mais tempo, a porção de ternura que o marido vai irradiadamente dispensando à mulher em doses pequenas, de sorte que, na ocasião de se apresentar, gasta brilhantemente, em uma só entrevista, tudo o que o outro consome durante um prazo longo. As mulheres, em geral, deixam-se iludir com isso e supõem o amante muito mais amoroso que o marido. Não se lembram, as desmioladas, que só o fogo lento é suscetível de duração. O amante tem chama periódica como os vulcões. O marido conserva constantemente aceso o modesto braseiro do lar, o lume da sua casa. Teresa acrescentou depois: não te cases com um velho, minha querida Olímpia, mas, se porventura vier a suceder-te tamanha desgraça, nunca procures remediar esse mal com um mal muito maior de adotares um amante. O homem que é capaz de aceitar semelhante papel não é digno da nossa menor estima, porque o fato de ser amante de uma mulher zada já é prova irrecusável de deslealdade e de falta de caráter. Isto foi interrompida pelo Dr. Roberto, que vinha visitá-la. O médico achou-a mais abatida e gravemente pior, segundo o que disse depois Olímpia. O comendador recebeu essa notícia sem lhe dar a menor importância. Quando a noite, Olímpio insistiu com ele para que fosse fazer uma visita a Teresa. O velho respondeu asperamente que não, esquecendo-se por um instante do modo carinhoso por que costumava tratar a filha. Dois dias depois, o doutor Roberto declarou que Teresa precisava mudar de ares, e a enferma mudou-se para um motel que se acabava de abrir no Morro da Santa de seu nome. Foi só o marido não a quis acompanhar. Olímpio iria ter com ela de vez em quando. O comendador mostrava-se cada vez mais diferente. Todavia não pôde esconder o ábalo que lhe causou a figura transformada da mulher, quando a viu aparecer, pelo braço de Olímpia e de uma escrava, para tomar o carro. Ele não a teria reconhecido em outro lugar. Estava completamente desfeita, os olhos mortos, a pele de uma palidez cadavérica, o ar cansado e aflito, os cabelos embaraçados e ressequidos pela febre. Não podia quase arrastava os pés inchados e gemia, a tomar respiração com muita dificuldade. Ao passar perto do marido, ela o cumprimentou, procurando dificilmente transformar a expressão agoniada do rosto em um sorriso de amabilidade, mas teve logo de cortar o sorriso com um gemido doloroso. O comendador avançou automaticamente dois passos e procurou ajudá-la. Não se incomode, murmurou ela. Errou bem. E continuou a manquejar, gemendo ofegante. Nessa ocasião chegava um caixeiro da casa do Figueiredo, que o comendador mandara pedir para acompanhar Teresa ao hotel. Era o João Rosa, teria nesse tempo uns 14 ou 15 anos. Já denunciava, porém, o que havia de ser para o futuro. Cintilava-lhe nos olhos de criança a cobiça adquirida em contacto com os companheiros de trabalho. É melo seco, com a cabeça grande demais para o corpo, a boca apertada, o nariz grosso, o cabelo cortado à escovinha, unhas e dentes sujos. Passava por muito esperto e aproveitável. Os patrões gostavam dele. Acompanhe essa senhora ao lugar aí indicado, disse o comendador, passando-lhe um cartão do número e o nome do hotel. E acrescentou-lhe em voz baixa, de modo que a mulher o não ouvisse. Demore-se um pouco às ordens dela, pergunte-lhe se precisa de alguma coisa e, dado este caso, comunique-me o que for. Não despeça o carro, se houver qualquer novidade, meta-se nele e venha logo falar comigo. Tome lá para alguma despesa imprevista. entregou-lhe uma nota de 50 mil réis. João Rosa guardou o dinheiro e despediu-se do comendador com uma mesura humilde. Viva! Respondeu este, e recolheu-se ao quarto, inalteravelmente como sempre, limpo, bem penteado. Mas, depois de fechar a porta por dentro, assentou-se à secretária, fincou os cotovelos na mesa, segurou a cabeça com ambas as mãos, e começou a chorar. Jacó passeava de um para o outro lado na sala de espera. Estava preocupado. Ouvia-se sobre o pé do discreto dos seus grandes sapatos de bezerro, muito engraxados e quase sem salto. Um gemido mais forte fizera-o correr para junto dele. Jacó era o único que via compreendido bem a perturbação do comendador. Para ele o amo não podia dissimular a mais passageira impressão. O velho criado adivinhava-lhe os pensamentos, lia-lhe no rosto tudo o que se passava naquele coração amargurado e cheio de rugas. Teresa chegou muito fatigada ao hotel. Uma enfermeira de contrato trouxe-lhe um caldo e fê-la recolher-se à cama. Que horas são? Perguntou a doente com ar de fástio. Deram duas agora mesmo. Bem, dê-me aquele livro de capa encarnada. Esse que tem uma cruz em cima. Justamente. A senhora precisa ainda de mim para alguma coisa. Perguntou João Rosa, de quem Teresa já se havia esquecido. Ah, se foi altar em casa, ela o diga a Olímpia que apareça o mais depressa possível. Sim, senhora, agado. O comendador não aparecera à mesa de jantar, e à noite pouco conversou com a filha. O pobre velho, sim. Criaram-se então duas existências bem diversas, mas igualmente duras e desconfortadas, a do comendador ao lado da filha, e a de Teresa à mercê dos cuidados mercenários de um hoteleiro. A esposa faz muita falta ao homem em qualquer situação da vida, mas essa falta só toma um caráter verdadeiramente perigoso, lamentável, quando o homem tem uma filha. E principalmente se a filha for da idade de Olímpia, como esta, tiver um caráter impressionável e romanesco. Os pequeninos serviços domésticos, os cuidados do lar, os desvelos para com o dono da casa, os quais exercidos por uma esposa, feitos de mulher a marido, são destinados a prendê-los de parte a parte, a identificá-los cada vez mais e a torná-los indispensáveis um para o outro. Tudo isso que, entre um casal, significa virtude e garantia de felicidade, uma vez arrancado das mãos da esposa, para ser confiado às de uma filha, se converte em elemento de efeitos diametralmente opostos. O que servia para chamar a consciência da mulher aos seus deveres, só serve, no outro caso, para desencaminhar a delicada ingenuidade da filha, chegando até a lhe desvirtuar o pudor. O comendador Ferreira, à semelhança de muitos pais, viúvos ou separados da mulher, entregou à filha a direção da sua casa. Foi então que ela viu pela primeira vez o homem a quem veio a esposar. O caixa da casa Paulo Cordeiro, o tal Gonçalves, vítima de Pedro Rurro no roubo dos 20 contos, homem forte, trabalhador, econômico, senhor de boas economias e apenas com 30 e tantos anos de idade. Olímpia o encontrou em casa de um velho amigo do pai, um conselheiro dessa época. O Gonçalves ficou logo muito impressionado por ela, Olim tocou e cantou. No dia seguinte ele fez uma visita ao comendador. No primeiro domingo voltou e aceitou o convite para jantar. Daí a 15 dias pediu a moça em casamento. A filha do comendador consentia sem repugnância, mas também sem o menor entusiasmo. O comendador estava no mesmo caso, permitia por não ter outro remédio. O doutor Roberto havia declarado que Olim Impe, se não tratasse logo de casar, podia vir a padecer muito dos nervos, e então seria mais difícil combater a moléstia. Todavia esse casamento destava transformar a casa do comendador e o caráter de Olímpia. Gonçalves iria morar com o sogro, fazendo assim a vontade ao comendador, que não queria separar-se da filha coisa alguma deste mundo. Maior que fosse a família, havia lugar de sobra no preventivo casarão de Bofogo. O velho, sobre estar muito agarrado ao seu canto, vivia ultimamente aborrecido e enfermiço. A própria filha, de algum tempo àquela parte, não parecia tomar pelo pai o mesmo afetuoso interesse com que e dantes lhe arrimava os dissabores e as desilusões. Andava distraída, não tinha as alegrias da sua idade, fugia das amigas, poucas vezes saía de casa e mesmo assim quase sempre para visitar Teresa. Só os romances franceses e, às vezes, o piano conseguiam prendê-la por mais algum tempo. Não lhe falassem em festas, passeios e ajuntamentos. O comendador chamou sobre ela a atenção do doutor Roberto. Esse declarou que tudo aquilo desapareceria com o casamento. Foi essa, como já vimos, a única razão que moveu aquele a consentir na união de Olimpe com o Gonçalves. Não é que desdenhasse das qualidades do pretendente, mas o Gonçalves estava longe de ser o ideal que o comendador sonhava para genro. Preferia um homem mais distinto, mais cultivado no trato e nas coisas do espírito, mais brilhante em suma. E Gonçalves era ao contrário um sujeito modesto e chão, homem de bom senso, mas de ambições estreitas. O que o puxava mais insistentemente para Olímpia não foi a beleza da rapariga, que ela nessa ocasião até estava quase feia, nem também o dote, porque Gonçalves não seria capaz de casar por especulação. Mas foi justamente aquela indiferença pela vida exterior, aquele desquerer das coisas ruidosas que ele, à primeira vista, descobriu logo na filha do comendador. Pobre homem! Como se havia enganado! O que supunha congênito e natural Olímpia não passava de uma crise, de um estado mórbido, que desapareceria prontamente com o matrimônio. Para qualquer outro seria isso um motivo de felicidade, para ele era um transtorno. Com efeito, pouco depois do casamento, a menina insociável e bizonha foi desaparecendo, e Olímpia, a verdadeira Olinha, a mulher formosa, de ombros estorneados e peito colombino, surgia entre os braços do marido. Nela tu se transformou, como por encanto. A pele fez branca e macia, encheu-se o colo e encorparam-se-lhe os braços, as linhas quadris serpentearam com mais arrojo, os olhos espaçaram-se, rociados de ternura, e a boca desabrochou em belos sorrisos ao toque dos primeiros beijos sensuais. E se por um lado o corpo se aformoseava, por outro o espírito se desapertava e distendia. 4 meses depois de casada, Olim principiou a sentir-se atrair para as salas. Seus encantos pediam a admiração e o aplauso dos homens de bom gosto, precisava de aparecer, precisava de luzir. Reclamou jornais de moda, frequentou as modistas do tom, exigiu um cabeleireiro, comprou joias, tomou carruagem, escolheu cavalos, e dentro em pouco foi ela a ordem do dia na Rua do Ouvidor e nos salões de Botafogo. Os folhetins do Otaviano Rosa, no Correio Mercantil falavam de Olimpe, descreviam-lhe a toilette, endeusavam-lhe as graças. Suas frases foram repetidas, seus gostos imitados. O comendador não se podia furtar à influência de todas as transformações e com o que essas refletiam. Era com orgulho que agora acompanhava ele a filha ao cassino, ao lírico e à campesina. Já ninguém o via triste, apoquentado. Os alegres hábitos do outro tempo foram ressurgindo simultaneamente. A casa retornou o ar feliz que havia perdido. Bastou que Olímpia se casasse, se fizesse verdadeira dona de casa, para encontrar facilidade em governar os criados, em dirigir tudo o que estava sujeito à sua vontade. Os fornecedores deixaram de roubar, os famos já não esbanjavam como dantes. A chácara voltou ao que era primitivamente. Tudo endireitou, tudo entrou nos eixos. Reapareceram as visitas, iluminaram-se as salas, distribuíram-se chávenas de chá, desarrolharam-se garrafas de vinho caro. O único descontente era Gonçalves, aquela mulher, que a todos deslumbrava com os seus encantos pessoais, aquela adorável Olímpia de quem se falava com tanto entusiasmo por toda a parte, não lhe convinha a ele para esposa. Não era essa mulher que havia sonhado. Imaginara ter descoberto na singela fila filha do comendador uma companheira sossegada e amiga do lar, quando de repente lhe surgiu aquela doidejana a reclamar cês da Rois e o diabo a quatro. Fui lesado, dizia-lhe consigo, plenamente arrependido do casamento. Se adivinhasse semelhante coisa, nunca teria tomado para mulher. Mas também quem poderia desconfiar que em tal songamonga estivesse escondida a Olímpia de hoje? E o pior é que o pobre Gonçalves não tinha ânimo de contrariar a esposa. Esta o arrastava para Petrópolis, para Nova Friburgo, obrigava-o a perder noites, a bujar, assentado em uma cacadeira na sala de jogo, tentou a transdá-la pelo braço dos melhores valsistas do tempo. Isso não pode continuar assim, resmungava o pobre homem, entre bocejos. Pois eu tenho lá jeito para essas coisas. Além disso, era um gastar sem conta. Ora, ele que se casara justamente para metodizar a vida e ver se conseguia assegurar o futuro com algum pecúlio, não podia suportar de cara alegre semelhantes imposições de Olímpia. Para deixá-la sozinha, também era o diabo. Havia tantos olhos assestados sobre ela, havia tanta cobiça lhe farejar aqueles ombros nus, que o marido não se animava a dar pé. Antes me ficasse ela feazita e magra como era dantes. Suspirava o infeliz não menos anagotaria e anto de aparecer. apesar de ninguém até aí ter ousado arriscar a menor palavra contra o procedimento de Olimpe, o triste marido sentia zelos cruéis a apertarem-lhe silenciosamente o coração. Um dia não mais se pôde ter, e procurou o comendador para desabafar. Não é possível, seu Ferreira, dizia ele muito desgostoso, não é possível continuarem as coisas como vão. Eu não me casei para perder as noites em pagodes e andar por aí em correrias altas. Não sou nenhum nababo, não posso com semelhante vida, e passeava agitado pelo gabinete do sogro. Mas que quer você? Homem de Deus. Quero endireitar a minha vida. Está aí o que eu quero. Pois meu sogro acha que não tenho razão para estar aborrecido. Mas que é que lhe falta? Falta-me a paciência para andar todas as noites de casaca, a fazer mesuras pelas salas e a aturar maçadas consecutivas. Sua filha, ao que parece, não desejava um marido, desejava ter um pajem, um criado às ordens dos seus caprichos. Ora, estou lá disposto a semelhante coisa. Você fala de boca cheia, respondeu o comendador, a sacudir a cabeça. Sabe lá você a mulher que tem? Renda graças a Deus, meu amigo, porque principio a acreditar que você nunca mereceu. Antes mesmo nunca tivesse merecido. Dói-lhe a minha palavra de honra que preferia isso. O outro mordeu os beiços e conteve a impaciência. É melhor pararmos aqui, disse ele. Nada lucramos em estar a trocar palavras. O senhor, meu genro, me falará a quando estiver mais tranquilo. Já não tenho momentos de tranquilidade, exclamou desabridamente o Gonçalves. Apre, precisa abafar? Há 5 meses que estou cheio até aqui, e mostrava a garganta com a mão aberta. Ou entramos em um acordo ou vai cada um para seu lado. Não posso, Mafa. Pois então vá plantar batatas, gritou o comendador, perdendo de todo a paciência. Quer fazer reclamações, faça-as à sua mulher. Que diabo? Ela faz mesmo muito caso do que lhe digo. Pois então queixe-se de si próprio, meu caro senhor. Quando o marido não sente com forças para governar a mulher, não pode exigir que o sogro a governe. O que lhe afianço é haver por aí muito homem casado que não se queixa como o senhor. Tendo muito mais razão para isso, você ao menos não pode dizer que sua mulher o ilude. Sei cá, respondeu o marido de Olimpia, sacudindo os ombros. E cá exclamou o comendador, furioso. Não sabe, pois o senhor se atreve a duvidar da conduta de minha filha. Insolente, bradou o velho, trêmulo de cólera. Não sei onde estou que. Olimpia estava nessa ocasião a passeio. Quando voltou, soube logo da contenda entre o pai e o marido. Ur foi então queixar-se de mim a meu pai? Perguntou ela a Gonçalves quando viu. É que a senhora não seja idiota. Bradou-lhe a mulher, franzindo o nariz. Quando quiser pode-se ir embora. E sou muito capaz de o fazer. Não sei o que parece andar agora uma criatura a correr seca e mé para ver danças e ouvir tocar piano. Eu é que não estou para aturá-lo. Tenha a bondade de me não aborrecer. Disse Olímpia friamente e recolheu-se ao quarto, sem querer ouvir a réplica do marido. Jacó assistia a toda esta cena, encostado ao aparador com uma toalha no braço. Não te parece que eu tenho razão? Perguntou-lhe Gonçalves, aproximando-se dele. Não me envolva nessas histórias. Respondeu o velho doméstico, fugindo por sua vez para outro lado. Gonçalves cruzou os braços e sacudiu a cabeça sozinho no meio da sala. Então, que me diz, amor, isto?